Eu e o Tusca, a partir de agora, vamos falar sobre Poti Lazzarotto, um dos nossos maiores artistas, e a exposição Trilhos e Traços Poti 100 Anos, que comemora o centenário de Poti, vai ser aberta ao público nesta semana, a partir do dia 12, na Sala 6 do Museu Oscar Niemeyer. A mostra reúne aproximadamente 500 obras e é só um recorte, imagina, da doação de 4 mil peças realizada pela família do artista ao museu. E é sobre a exposição que a gente conversa ao vivo aqui na CBN, a partir de agora, com um dos curadores desta mostra, o Fabrício Vaz Nunes. Fabrício, muito obrigada por ter atendido o nosso convite e falar conosco aqui na CBN nesta tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o Poti para vocês.
Fabrício, eu e o Tusca aqui vamos relembrar também alguns pontos da obra do Poti que a gente queria comentar com você, mas antes de mais nada, sobre a mostra em si, ela foi dividida então em 9 núcleos e esses núcleos vão contando a trajetória artística do Poti Lazzarotto?
É, veja, a gente organizou a mostra em torno dos vários temas que o Poti aborda com mais frequência no seu trabalho, né? Então, a mostra está dividida numa seção que fala do Poti como narrador, então tem história em quadrinho, tem imagens que têm um viés narrativo, alguns estudos para ilustrações de livros, outra divisão, né, outra seção do trabalho, porque o Poti ao longo da sua vida sempre representou muitos trabalhadores, ele cresceu, né, do lado do trilho do trem, então o pai dele era ferroviário, então ele convivia com marceneiros, sapateiros, serralheiros, etc e tal, e ele retratou o povo trabalhador ao longo de toda a sua carreira. Tem também a seção da guerra, porque Poti tem várias imagens que falam sobre a guerra, sobre a violência, de maneira bastante crítica. Tem uma seção de retratos também. Uhum. Também, desde o comecinho, Poti, primeiro de forma mais acadêmica, depois de forma mais experimental, mais expressionista, fez vários retratos. Uma seção que é do cotidiano também. E aí um cotidiano meio nostálgico de Curitiba, a sessão do Xingu, porque o Poti teve em 1967 junto com os irmãos Vilas Boas na região do Xingu e fez aí cerca de 300 desenhos dos indígenas, dos seus costumes, de vestuário, pintura corporal, objetos. A sessão do muralista, que é o que a gente mais conhece em Curitiba, né, porque Curitiba é um museu a céu aberto das obras do Poti.
Ah, é bem isso.
Tem muita coisa, né? É. Então, será que eu falei todas? Acho que são essas todas aí que a gente
vai repassar.
Fez aí uma seleção.
Vamos então repassar por aqui, que eu também tenho o narrador, o trabalho, o Xingu, o sagrado, a guerra, o cotidiano, o viajante, o muralista e o retratista.
Faltou falar então do viajante, porque Poti também foi um grande viajante. Desde que ele saiu aqui de Curitiba com uma bolsa dada pelo interventor Manuel Ribas, depois foi para a Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, viajou pelo Brasil inteiro, e a outra que ficou faltando agora já esqueci.
História em quadrinhos, você citou no início ali, Fabrício, porque ele acho que começou como ilustrador fazendo histórias em quadrinhos em jornal aqui em Curitiba, não foi isso?
Isso, ele foi meio que descoberto, porque a família dele tinha um restaurante que chamava-se Vagão do Armistício.
Isso.
Era tipo uma cantina, assim, né? Ah. E esse local foi ficando meio famoso, era frequentado daí por pessoas conhecidas da época, por jornalistas, depois por políticos. E o interventor, na época, Manuel Ribas, viu os desenhos do Poti e deu uma bolsa para ele, né? Mas antes disso já, ele foi convidado a publicar no jornal uma história em quadrinhos chamada Haroldo, o Homem Relâmpago. E que tornou ele meio que conhecido já aqui na Curitiba da época, que era uma cidade bem pequenininha, né? Então ele, como muitos artistas, começou por essa via das histórias em quadrinhos.
E qual era a característica de Haroldo, o Homem Relâmpago?
É uma história, era bem baseado nos quadrinhos estadunidenses, que era o que ele tinha acesso à época. Uhum. Então, o Haroldo é um herói lá, que luta contra bandidos, etc e tal. Nessa exposição, a gente mostra uma versão em quadrinhos que ele fez do Frankenstein. Uhum. Então, ele fez uma história, né, meio macabra, etc e tal. Tem uma outra que se chama Ilha Misteriosa, em que os personagens vão parar numa ilha em que há dinossauros e outros seres fantásticos. Então, esse era o viés desse comecinho, né, do Poti criança ainda, do Poti piá, dessas histórias que ele fazia.
E foi nesse tempo que ele conheceu o Dalton Trevisan?
Ele conhece o Dalton Trevisan no ateliê do Guido Viaro. Guido Viaro tinha o ateliê, que era o ateliê juvenil de artes plásticas, e foi em torno desse núcleo de artistas muito jovens do Guido Viaro que eles acabam se conhecendo e ficam amigos, assim, praticamente desde a adolescência, né? Tanto que o primeiro livro lançado pelo Dalton Trevisan é o livro de contos, né, que se chama 7 Anos de Pastor.
Que o próprio Dalton Trevisan renega, né?
O próprio Dalton Trevisan renega, como às vezes ele renega, depois ele acaba relançando, né, a pessoa convence ele. Mas ele já saiu com gravuras do Poti. E inclusive é muito curioso porque o estilo da época do Poti era um estilo até mais realista, ligado assim a uma certa preocupação social dos artistas da época. Mas quando ele ilustra o Dalton Trevisan, dá a impressão que o traço do Poti dá um salto à frente, assim, sabe? É um traço mais expressionista, um traço mais estilizado e até mais próximo daquilo que a gente conhece e reconhece, né, como o estilo do Poti maduro.
Nós estamos falando justamente de uma exposição que tem essa palavra que o Fabrício nos trouxe, Trilhos e Traços, Poti 100 anos, que será aberta agora no final desta semana no Museu Oscar Niemeyer, que resgata então o próprio acervo doado pela família de Poti Lazzarotto para fazer essa grandiosa exposição em homenagem aos 100 anos de Poti Lazzarotto, completaria essa idade em 2024, aniversário dele no dia 29 de março mesmo da cidade. E a gente, Fabrício, tem muito a ideia das obras de Poti Lazzarotto, até porque a gente tem muito contato nas ruas de Curitiba, como você disse, do trabalho, do trabalhador e também desses símbolos nossos do Estado, muita araucária, muito símbolo também nesse sentido. Mas acabou a obra de Poti transportando, ele trazia muito dessa essência nossa para a obra, valorizando inclusive para fora, mas também acabava ultrapassando a fronteira. Não era só sobre isso o trabalho de Poti, né?
Não, nunca foi. Veja, a carreira, a maior parte da vida do Poti, ele viveu no Rio de Janeiro. Então ele vai para lá muito jovem, estudar na Escola de Música e Belas Artes lá. Depois ele ganha uma bolsa, passa um tempo na França, retorna ao Brasil. Mas a maior parte da vida transcorre no Rio de Janeiro. Então ele, essa exposição, na verdade, visa mostrar o artista Poti Lazzarotto como um artista brasileiro, como um artista de valor universal, como um artista de valor mundial. É um privilégio que Curitiba tenha sido tão retratada por Poti, mas quando a gente estava fazendo então, a pesquisa nesse acervo incrível que foi doado pelo Dr. João Lazzarotto, irmão do Poti, Prumon, a gente não vê tanta araucária, a gente não vê tanta representação de Curitiba. Isso está lá, é uma parte do trabalho dele. Mas o Poti retratou fundamentalmente, olha, o Brasil, o mundo, a história do mundo. Não era um artista que tinha esse tema como um foco central. É um pouco natural que os murais dele aqui em Curitiba acabem retratando cenas que são da cidade, cenas nostálgicas de uma Curitiba de antigamente, então estabelece essa narrativa histórica, né? Mas a obra dele efetivamente é muito maior do que apenas a retratação de Curitiba,
E na literatura o
né?
Poti está presente, Fabrício, desculpe te cortar, em livros de importantes autores de diversas regiões, né, como Raquel de Queiroz do Ceará, Guimarães Rosa de Minas Gerais, Euclides da Cunha do Rio de Janeiro, a gente falou, claro, do Dalton Trevisan aqui do Paraná. Enfim, de certa maneira a literatura deu um caráter nacional à obra do Poti. E como que foram os primeiros encontros dele com alguns desses escritores?
Olha, Poti ilustrou mais de 170
É
títulos,
isso que eu não
que a
havia,
maior
né?
parte são livros em prosa, né? Livros de conto, romance, etc. Tem alguns livros de poesia. Poti ilustrou até dicionário, tem dicionário ilustrado pelo Poti. E ele começa a trabalhar nisso, fora aqui em Curitiba, que ele já faz algumas ilustrações para a revista Joaquim. Depois, no Rio de Janeiro, ele chega a trabalhar em jornal, fazendo desenhos para jornal, inclusive notícias policiais, notícias bem grotescas, bem violentas, assim. Mas logo ele começa a trabalhar como ilustrador, né? Principalmente na editora José Olímpio. Então ele acaba, de certa forma, substituindo o ilustrador anterior, que também é um grande artista, Tomás Santa Rosa, e ele vai assumir o papel de ser um dos principais ilustradores dos livros editados pelo José Olímpio. Veja que, na época, a ilustração de livros não era como hoje em dia. É, hoje em dia a gente pensa o livro ilustrado muito ligado à literatura infanto-juvenil, né? É, na época não, a literatura dita adulta, digamos, literatura séria, os editores gostavam de colocar ilustrações, vários autores também gostavam de colocar ilustrações como uma forma de enriquecer o produto editorial. É, além do que a ilustração, ela não está apenas a serviço do texto. Ela cria uma interpretação do texto no material visual, no material gráfico. Então, foi objeto da minha pesquisa de doutorado, né, que virou livro agora no final de 2023. Eu vou tentando mostrar como que o Poti pega um aspecto do livro e às vezes desdobra para além daquilo que o próprio texto fala, ou ele destaca um elemento específico no texto. É, e nesse processo ele chegou a ficar amigo de alguns autores. É, em entrevistas ele conta, por exemplo, como ficou conversando cerca de 8 horas com o Guimarães Rosa, para o
Nossa.
Guimarães Rosa contar para ele a história do Grande Sertão Veredas, para ele fazer. E veja, no Grande Sertão Veredas, o Poti só fez a capa e o famoso mapa que tem nas orelhas do livro. Mas é um mapa cheio de simbolismos muito específicos que o Guimarães fez questão de explicar para ele, né, o que tinha que ser colocado. É, os Sagaranas, que são os contos, né, do Guimarães Rosa. Eu acho que a maior parte das pessoas conhece esse livro com as ilustrações do Poti. Então, eles criam um complemento, assim, que é, eu considero, absolutamente necessário ao texto.
Aqui na... Perdão,
A
Tusca, a
Raquel de
gente...
Queiroz também, né?
Isso.
Raquel de Queiroz, ele ilustra o 15 da Raquel de Queiroz. Tem uma cena muito bonita em que ele. É uma cena que morre a criança lá do casal principal, né, da história. O Poti faz uma cena que é uma reinterpretação de um tema clássico do cristianismo, que é a Pietà, que é a mamãe segurando, então, o filho morto. Só que é uma reinterpretação no estilo do Poti, no estilo expressionista, né, num estilo assim, bastante dramático.
Aqui na CBN nós estamos conversando com o Fabrício Vaz Nunes, que é um dos curadores desta mostra Trilhos e Traços Poti 100 Anos, que vai entrar em cartaz no Museu Oscar Niemeyer a partir do dia 12 de abril, na sala 6 do museu. É uma exposição que resgata, que faz um recorte das 4 mil peças que foram doadas pela família do artista ao Museu Oscar Niemeyer. São cerca de 500 peças, 500 obras, e foram então colocadas desta forma que a gente vem conversando por aqui, as diferentes facetas, são 9 núcleos, para que a gente acompanhe mais dessa multifacetada carreira, desse multifacetado artista. Aliás, veio pergunta aqui pelo WhatsApp da CBN, viu, Fabrício? Que perguntando mais dessa origem do Poti por aqui, da região do Capanema. A gente conhece muito hoje ali pelo viaduto, mas também pela rodo ferroviária. Essa questão dos trilhos, como traz a exposição no seu título, tem muito a ver com isso. É a pergunta do Josney, né,
Josney,
Tusca?
exatamente. Será o Poti do Capanema?
É o Poti do Capanema para o mundo, diria, né? E um pouco ele cresce nessa região, e vai ser um tema que ele vai representar com grande frequência ao longo de toda a sua vida. Os trilhos, o trem, é algo que permanece muito vivo na memória dele. E é uma metáfora, na verdade, para esse artista que sai desse lugar e, através dos seus traços, né, vai percorrer como viajante, como artista, esses trilhos, vai viajar para diversos lugares, vai, digamos assim, falar do Capanema para o mundo, né? E acho que essa articulação entre esse elemento local e esse elemento universal que dá essa riqueza muito grande para a obra do Poti.
Ele viajava de trem porque não podia mais viajar de diligência, né, Fabrício? Porque eu me lembro de certa vez ter visto umas gravuras na qual ele tinha um grande fascínio pelo filme do John Ford No Tempo das Diligências.
Exatamente. Inclusive tem uma série de desenhos que até eu não conhecia, eu fiquei conhecendo no acervo na pesquisa para fazer a exposição. Ele tem uma série de desenhos que são desenhos dedicados ao cinema. E acho que tem mais de um desenho que é relativo a esse filme do John Ford, No Tempo das Diligências. Então ele era também um grande cinéfilo, e se conta que ele ia buscar no Cine Palácio, que era no centro de Curitiba, as fitas de cinema, e passava essas fitas. Elas eram passadas no Clube Morgenau, que tinha uma salinha de cinema, que fica na região, né? Ficava na região do
Ficava no
Capanema,
Cristo
próximo à
Rei.
casa dele. É, ficava no Cristo Rei. Não é onde hoje é a sede do atual clube, né? Era outro local, mas era aqui próximo, né? E diz que as crianças é que faziam a trilha sonora. Então as crianças faziam o barulho do cavalo, o barulho dos tiros. E diz que as crianças às vezes levavam pito, né, das pessoas que cuidavam do cinema. Tem inclusive tem dois desenhos lá muito bonitos, desenhos de cotidiano, que mostram essa farra da criançada, né, no cinema. Tem lá a criança levando puxão de orelha e a tela sendo projetada, né, e com os músicos que acompanhavam, porque como eram fitas mudas, havia músicos que faziam acompanhamento musical e a criançada colaborava, então fazendo a sonoplastia, digamos.
Ah, como
Muito
é bom
bom.
saber da nossa história, né, Fabrício? Saber de um dos nossos principais artistas e em um momento que é muito simbólico, que é o centenário, então, de Poti Lazzarotto. Então, a partir do dia 12, ou seja, a partir de sexta-feira, a mostra aberta ao público de Curitiba, aos turistas, aos visitantes, né? Quem quiser conhecer mais sobre a obra de um dos nossos principais artistas. E muito obrigada pela disponibilidade aqui para com a CBN para contar um pouquinho mais dessa mostra, Fabrício.
Imagina, eu que agradeço e fico o convite aí para todo mundo que está ouvindo para ir visitar a exposição, conhecer mais da obra do Poti. E conhecer mais Poti é conhecer mais sobre Curitiba e
É.
conhecer mais sobre o mundo também.
Com certeza, com certeza. Fabrício Vaz Nunes, um dos curadores da mostra Trilhos e Traços Poti 100 Anos. A curadoria é do Fabrício junto com a Maria José Justino. Então, os dois fizeram esse grande trabalho de ir no arquivo, separar, entre aspas, essas 500 obras, um recorte das 4 mil, e colocar Poti na sua expressão máxima para a gente apreciar, Tusco. Olha só, que
E
maravilha.
ainda que é no museu que os curitibanos mais gostam, mais
Adoram.
frequentam, que é um sucesso o Museu Oscar Niemeyer, né, nessas 2 décadas e pouco de existência, né? Porque não é apenas um museu, tem um espaço ali, o vão, onde tem a dança, o street dance, tem o parcão com os cachorros, então a família passa o domingo lá, o final de semana, e vai acabar também conhecendo um pouco mais da arte de uma forma geral, mas e especificamente neste momento. Valorizando o centenário do Poti Lazzarotto, que, repito, tá, só o fato da literatura brasileira ter abraçado essa obra, né? E ela tá, falei de autores dos mais diversos pontos, e o Fabrício acabou de falar também da ligação que ele teve com o trabalho dos sertanistas, os irmãos Vilas Boas no Xingu, né?
E
Também
enquanto a gente
gravitativo.
falava, eu fui resgatar o um mapa desenhado pelo Poti para Grande Sertão Veredas e é realmente algo fantástico mesmo. Fica também a dica para você acompanhar essas várias facetas do Poti. E obrigada a você, Tusca.